eu corto a minha mão se houver alguém na GNR ou na PSP que tenha reconhecido que este aumento, esta valorização que o Governo fez, foi o melhor de sempre. Ó, Sr. Deputado André Ventura, não lhe vou dar nenhuma faca para a mão, que eu não quero que o Sr. Deputado André Ventura apareça aqui mutilado, mas eu vou lhe dizer. Paulo Santos, presidente da ASPP, creio que sabe o que é, diz o seguinte, dirigente sindical, é um passo importante. Assinamos porque este acordo garante uma valorização imediata que os polícias não podiam esperar mais. Mas César Nogueira, presidente da APG, diz o seguinte, conseguimos chegar a um valor que é possível neste momento e representa a valorização, ouça bem, Sr. Deputado, mas não usa faca, que não existia há décadas, Sr. Deputado, há décadas!
Bom, senhores deputados, muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Fabiano Figueiredo, para responder, tem 53 segundos, creio eu, estas duas interpelações.
Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Pedro Frazão, nem sabe o quão contente eu fiquei por me interpelar. Trouxe-nos um conjunto de mentiras, o que não é novidade, porque o senhor deputado é o mais certificado dos mentirosos desta Assembleia da República. É um certificado da justiça portuguesa. Por isso não surpreende que tenha trazido uma mentira atrás da outra. E já agora, o senhor deputado André Ventura pediram-nos para olhar para as galerias e eu olhei, vi o senhor vereador Bruno Mascarenhas e já que falou de assessores, onde é que está a Mafalda Livermore? Eu pensava que o debate de hoje era sobre as forças de segurança e não sobre fuga ao fisco ou arrendamento ilegal. Mas, senhor deputado, como tem muito tempo, peço que ainda esclareça. Senhor deputado Hugo Soares, agradeço. Temos isso em comum. Entre a PSP e o GNR, entre os criminosos, quem cumpre a lei, estamos sempre ao lado de quem cumpre a lei. Peço por isso que a sua bancada viabilize os dois projetos que o Bloco aqui hoje traz para valorizar a remuneração dos agentes da PSP, dos militares da GNR e para também refazer a justiça no seu sistema de pensões. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Meus senhores, agora, para uma intervenção, a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, pedi ao favor de criarem as condições para o senhor deputado Filipe Sousa poder falar. Senhores deputados, senhor deputado Filipe Sousa, agora acho que consegue.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Há profissões que se escolhem e há missões que se abraçam com a própria vida. Ser polícia da PSP ou militar da GNR em Portugal não é apenas vestir uma farda. É sair de casa sem saber se regressa, é passar noites longe da família, é enfrentar o perigo quando todos os outros fogem dele. É proteger a tranquilidade dos portugueses mesmo quando o próprio Estado esquece quem os protege. E hoje, nesta Assembleia, temos a obrigação moral e política de dizer basta. Basta de discursos bonitos no dia da polícia e no dia da guarda. E basta de homenagens vazias, basta de promessas que ficam esquecidas nas gavetas dos ministérios. Porque a verdade é dura. A PSP está cansada, a GNR está cansada, as nossas forças de segurança, incluindo os guardas prisionais, estão envelhecidos, sobrecarregados e cada vez mais desmotivados. E quando cresce a criminalidade de violência, enquanto aumentam as exigências operacionais, enquanto o país vai exigindo mais presença policial nas ruas, nas fronteiras, nos bairros, nas estradas e nas zonas rurais, o Estado continua a exigir mais, dando cada vez menos. E pergunto, que país é este que exige coragem aos seus polícias e militares, mas não lhes nega ou lhes nega a valorização? E que país é este que aplaude os agentes e guardas nas cerimónias e os abandona no fim do mês? E que país é este onde quem arrisca a vida pela segurança pública vive muitas vezes sem segurança no próprio futuro? Os profissionais da PSP e os militares da GNR não pedem privilégios, pedem respeito, pedem justiça, pedem condições dignas para servir Portugal. Estamos a falar de homens e mulheres sujeitos a risco permanente, de profissionais que trabalham por turnos, em horários desumanos, sob enorme pressão psicológica e emocional. Estamos a falar de pais e mães que passam aniversários longe dos filhos, de guardas e agentes deslocados, centenas de quilómetros das suas famílias, de carreiras bloqueadas, de suplementos desajustados e pensões desatualizadas. E depois não podemos ficar admirados que os jovens não querem ingressar nas forças de segurança. Por isso digo com naturalidade, não há democracia forte com forças de segurança fracas. E não há tranquilidade pública quando aqueles que garantam a ordem vivem em permanente sentimento de injustiça. E não há futuro para Portugal se continuarmos a tratar os nossos profissionais de segurança como números. E é tempo desta Assembleia escolher de que lado está. Do lado da indiferença ou do lado daqueles que todos os dias e todas as noites colocam a própria vida entre o perigo e os portugueses. E a dignidade da PSP e da GNR não pode continuar a ser adiada. E quem protege Portugal merece mais do que aplausos. Merece reconhecimento, merece valorização e merece justiça. E é isso que os nossos dois diplomas trazem a esta casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada. Mais força, deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este não é um debate novo neste Parlamento, mas é um debate que não pode ser tratado nem como uma chincana política, nem como uma arma de arremesso. Também não nos revemos nos antípodas de quem, como o deputado André Ventura ainda há pouco dizia, que se usarem a ordem e a austeridade, têm que saber que nós estaremos com eles e não contra eles. E que mesmo, e quando seja a austeridade ou a autoridade, a verdade é que não podemos ignorar que casos como o que aconteceu na Esquadra do Rato não são aceitáveis, mas também não têm nem podem ser, como nos antípodas, vistos como o todo. Quem procura uma farda ou quem escolhe uma farda para servir o país tem de confiar que também estaremos não só para os valorizar e proteger quando é necessário nas duas dimensões, na dimensão do cidadão, mas também na dimensão do profissional. E contrariamente aqui ao Chega, o PAN condena a violência. É isso que ficou de fora do discurso do deputado André Ventura. E por isso mesmo, contrariamente a esta visão, achamos que todos, sem exceção, têm de cumprir a lei. Para o PAN, a farda não é nem pode ser um álibi para comportamentos criminosos. E contrariamente também ao que o Chega defende, a farda da polícia também não pode ser uma carta em branco ou até mesmo uma imunidade para quem se desvia da sua missão. Pelo contrário, tem de ser exemplarmente punido e não pode haver desculpas nem branqueamentos. Mas o debate de hoje não é sobre isso, porque estaríamos a falhar redondamente a todos os profissionais e à sociedade se permitíssemos que o debate desviasse do essencial. Aliás, enquanto aqui estamos a debater, o Governo tem estado a anunciar as medidas do pacote laboral e pasmem-se porque não há medidas, pelo menos até agora anunciadas, para as forças policiais. Há medidas sim importantes, como é o caso da licença parental 100% remunerada que tanto lutámos nesta casa para que se tornasse realidade, mas no que diz respeito aos agentes, às condições de trabalho, tudo isso fica de fora daquilo que deveria de ser hoje uma realidade para assegurarmos que existe não só atratividade nas carreiras em particular, no sistema de seleção dos agentes, com maior controle e maior atratividade, mas também para garantirmos que precisamente as maçãs podres não contaminam o cesto todo. E neste debate aproveitamos também para trazer discussão um tema que não pode ficar esquecido, o tema do suicídio nas forças de segurança. É que, senhoras e senhores deputados, é importante lembrarmos que todos os anos se suicidam em média 7 elementos das forças de segurança e que 6 em cada dos 10 elementos de força de segurança apresenta ideação suicida. O problema é sério e as necessidades estão identificadas, mas o Governo que tanto se gaba que tudo faz, nada fez. Prometeu um grupo de trabalho para a análise retrospectiva dos suicídios nas forças de segurança e, passado um ano, nada aconteceu. Por isso mesmo, o PAN hoje traz medidas muito concretas para prevenir o suicídio nas forças e serviços de segurança. Queremos que o grupo de trabalho esteja à luz do dia, mas também que as linhas SOS existentes apostem mais na componente da prevenção e que sejam alargados aos gabinetes de apoio psicológico e às consultas disponíveis para os profissionais das forças de segurança. Há ainda um caminho longo a fazermos para restabelecermos a confiança de quem veste uma farda em que o governo e os partidos não falharão quando precisam deles para os valorizar, mas também para que a sociedade civil confie quando precisa de os procurar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Antes de passarmos à próxima intervenção, queria alertar que estão nas galerias um grupo de 48 cidadãos do Passeio Municipal Sénior Passos de Ferreira, um grupo de alunos e professores da Escola Pedro Aurea da Cunha, um grupo de alunos e professores da Elsa Portucalense Porto, um grupo de 57 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Gomes de Almeida, em Espinho, um grupo de 39 alunos e professores da Associação de Estudantes Angolanos de Coimbra, um grupo de 30 alunos e professores do Agrupamento de Escolas Dom Pedro I, Vila Nova de Gaia. A palavra agora ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta ocasião, queria começar por exprimir a solidariedade do Grupo Parlamentar do CDS com os guardas do Destacamento Territorial de Ponte Sor, que ontem passaram por uma situação de todo inaceitável. E nesta solidariedade expressamos também a nossa condenação pelos atos daqueles cidadãos que impediram uma força de segurança de exercer a sua autoridade. E não podemos deixar de notar que neste Parlamento há muita gente que se indigna quando as forças de segurança exercem aquelas que são as suas funções, designadamente quando são chamadas a identificar cidadãos na via pública. Mas depois não se indignam quando essas mesmas forças de segurança são na via pública impedidas de desempenhar aquela função que desempenham em nome de todos nós, de assegurar aquilo que é a segurança de todos nós, a autoridade que é a autoridade do Estado em nosso nome, à porta de um tribunal, barrando guardas da GNR para permitir a um suspeito da prática de crimes fugir do tribunal e fugir à autoridade da GNR. Isto não pode ser normal, não pode passar despercebido e tem de ser condenado. Todos aqueles que vimos aquelas imagens temos de ficar indignados que no nosso país, que em Portugal, seja possível fugir de um tribunal daquela maneira e pôr em causa daquela maneira a autoridade da GNR. É por isso, senhoras e senhores deputados, que o projeto que hoje aqui apresentamos tem muito a ver com a possibilidade de intervir naquele que é o efetivo das forças de segurança, em concreto da PSP, para que mais agentes estejam na rua, mais agentes possam estar envolvidos em funções operacionais, mais agentes possam fazer policiamento. Porque, e basta analisarmos esta situação, percebemos que é talvez o problema há mais anos debatido relativamente às forças de segurança. Não há político que não diga que é preciso tirar polícias de trás de secretárias, que é preciso tirar polícias de funções administrativas para os pôr em funções operacionais. Mas temos de reconhecer, estamos aqui muitos políticos, passaram muitos anos e continua a haver muitos polícias atrás de secretárias, muitos polícias em funções não operacionais e isso é expresso em números claros. O balanço social da PSP 2024 revela que existem, ou existiam naquele momento, 21.247 elementos da PSP. Desses, 20.687 em funções policiais e apenas 560 em funções civis. O que é que isto quer dizer? Que muitos destes que têm funções policiais são efetivamente chamados a desempenhar funções que podiam ser desempenhadas por civis. Nós só temos 3% do efetivo da PSP preenchido com civis. quando, comparando com outros países, se compararmos, por exemplo, com a realidade do Reino Unido ou no Canadá, os civis na força equivalente são 35% a 40%.